step into the world of power, loyalty, and luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather, now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions, 18 plus.
Sing.
Começa agora na Jovem Pan. Camisa 10. Informação e opinião. Você joga no nosso time. Camisa 10.
Cinco, camisa 10 no ar aqui na Jovem Pan. Hoje é uma sexta-feira especial, porque no domingo teremos a seleção brasileira abrindo a Copa América 2021. E ontem, mais um gigante do futebol brasileiro caiu na Copa do Brasil, Rafael Tebas. Agora falta definir só quem avança do duelo Coritiba e Flamengo. Esse jogo que foi realizado ontem, a partida de ida, o jogo da volta será na semana que vem. Tebas.
É verdade, Gabriel Dias e ouvinte internauta, né? O Internacional tropeçou, perdeu em casa para o Vitória da Bahia, com dois jogadores expulsos, né? Está fora da Copa do Brasil e hoje tem em reunião. O Miguel Ángel Ramírez pode deixar o
Internacional. Acabou de bancar que o Ramírez continuará, o Diogo Mesquita me avisa.
É mesmo? Então olha só a
declaração que saiu há instantes, o presidente do Inter bancando a permanência do Ramírez.
Surpreendente, hein? Muita gente cravava lá em Porto Alegre a saída do Miguel Ángel Ramírez. Na tela aí, Gabriel, que beleza, os jogos da Copa do Brasil de ontem, Gabriel Dias.
Brasiliense e Grêmio empataram em 0x0, o Atlético venceu o Remo por 2x1, o Coritiba perdeu para o Flamengo. Eu já disse que esse jogo é a partida de ida, né?
É.
O jogo da volta será na semana que vem. O Inter derrotado para o Vitória por 3x1 e o Fortaleza venceu o Ceará por 3x0, Tebas.
O Gerson, né, foi embora do Flamengo, fechou com o Olympique de Marseille, ainda joga pela seleção olímpica e depois vai se apresentar à equipe da França. O Sampaoli é o técnico do Olympique de Marseille da França e pediu a contratação do Gerson por 160 milhões de reais, hein? Vai cair nos cofres do Flamengo, que ainda vai ficar com 20% dos direitos econômicos, Gabriel.
E aí você, se for observar bem os times que avançaram para a próxima fase, muitos times do Nordeste nas oitavas de final da Copa do Brasil, né? E aí aqui de São Paulo só sobrou São Paulo, Corinthians, Palmeiras e o Santos também. Santos sobrou também, Santos que passou pelo Cianorte, São Paulo e Santos aqui de São Paulo. Mas o Norte e o Nordeste realmente estão nadando de braçadas nessas oitavas de final da Copa do Brasil. O sorteio ainda não tem data para acontecer, mas vai ser um sorteio direto, né? Não tem aquela história de chaveamento ainda. A partir das oitavas de final a gente tem o chaveamento, né, Tebas?
Exatamente, né? Vai ter sorteio e o que você falou vai ser bastante conversado, né? Hoje, exatamente hoje aqui no Camisa 10, porque o Palmeiras caiu, né? Agora enfrenta o Corinthians, é um momento de pressão pra cima do Palmeiras e também pra cima do Sport Clube Corinthians Paulista, que também caiu para o Atlético Goianiense e está fora da Copa do Brasil, Gabriel.
É isso, são os jogos da Copa do Brasil que a gente já destacou aqui no nosso Camisa 10. Vamos falar de Santos Futebol Clube, o Diogo Mesquita tá aqui com a gente e tem informações do Peixe, o Santos que permanece, que continua na Copa do Brasil e volta a campo no final de semana, Diogo.
Fala Gabriel Dias, fala Rafael Tebas e olha, a Copa do Brasil pode ser um bom caminho aí para a equipe do Santos, que como a gente vem sempre falando, não tá com um elenco muito recheado, o time é limitado, mas agora com essa Copa do Brasil sem grandes equipes, com bastantes dos grandes adversários do Santos fora, o Peixe tem aí um caminho mais fácil até para conseguir aí fazer um caixa melhor na temporada. A Copa do Brasil, a gente lembra que sempre rende uma premiação muito gorda. Olha, falando sobre a preparação para o final de semana, o Santos enfrenta o Juventude nesse sábado, Campeonato Brasileiro. O Peixe, que vem de boa sequência, a equipe vem evoluindo com o Fernando Diniz. Já são 3 vitórias consecutivas, a melhor sequência da equipe nessa temporada, e até por isso o Diniz deve repetir a escalação. Marcos Guilherme ali no ataque foi uma das surpresas que já se firmou. O atacante vem sendo titular. No banco de reservas, Diniz deve colocar alguns novos jogadores. O Danilo Boza, contratado recentemente, estará no banco. Pode ganhar sua primeira chance. Ele falou sobre isso, vamos ouvi-lo.
Eu venho trabalhando forte, né? A expectativa é sempre grande de você chegar num clube da expressão do Santos. E ele tem falado comigo em específicos táticos, vem me falando a marcação do time, vem me ajudando muito, auxiliando. E está sendo muito importante, né, para a minha adaptação aqui dentro do clube. É, não só dele, como toda a comissão técnica, né, e jogadores também que me acolheram bastante. E fico muito feliz. E vamos trabalhar firme aí para poder ter sucesso.
Aí o Danilo Boza, ele que estará no banco de reservas dessa equipe do Santos, que enfrenta amanhã o Juventude. O Peixe deverá escalar o mesmo time que foi a campo na última partida, na vitória contra o Cianorte. No meio da semana, a gente chama agora a escalação do Santos, aí que vai a campo, que deve ter o John no gol, o Pará na lateral direita, na zaga o Luan Pérez e o Luiz Felipe, e o Felipe Jonathan na lateral esquerda. Pelo meio, Alisson, Jamota e Gabriel Pirani. No ataque, Marinho, Marcos Guilherme e Caio Jorge. Esse é o time do Santos, que busca a quarta vitória em sequência nesse Brasileirão. Nesse Brasileirão não, nessa temporada 2021, o que vai ser a melhor sequência do clube nessa temporada.
Tá certo, muito obrigado pelas informações do Santos, Diogo Mesquita. Então o Santos pega o Juventude pelo Campeonato Brasileiro nesse próximo final de semana, um jogo importante que você vai acompanhar aqui na Jovem Pan, Gabriel Dias.
Vamos falar de pancadão, daqui a pouquinho. Opa, a gente vai chamar o Rodrigo Viga lá do Rio de Janeiro com as informações da seleção brasileira. E claro que amanhã é dia dos namorados, e você sabe o que tem também amanhã? Tem sorteio de um Volkswagen Nivus zerinho no pancadão de prêmios. Então, para quem ainda não fez assinatura e quer concorrer a esse sorteio, é só correr lá no site pancadão.com.br, porque ainda dá tempo de ganhar um Nivus, um iPhone, um notebook e vários outros prêmios. Dia dos namorados tem que ser como o pancadão da Pan, né? Então, só para lembrar que mais tarde, no site da Jovem Pan, serão anunciados os ganhadores dos vouchers de Dia dos Namorados. Então, se você fez o vídeo com a sua declaração de amor, fica de olho no site jovempan.com.br, que o site sai hoje à noite, que o resultado sai hoje à noite no site da Jovem Pan. Pancadão da Pan, todo dia uma pancada de prêmio pra você.
Camisa 10. A partir de domingo, vem aí a maior competição de seleções da América. Atual campeã, a seleção brasileira entra em campo para defender o legado verde e amarelo. E o primeiro desafio é no domingo, 13 de junho, em Brasília. Neymar e companhia enfrentam a Venezuela a partir das 18h, com cobertura total da Jovem Pan. É a maior seleção do mundo em campo, trilhando seu caminho rumo a mais um título. Domingo, a partir das 17h, no Grupo Jovem Pan, na Panflix e no rádio, todas as emoções de mais uma Copa América. Oferecimento? Loja 100. Carnezinho é nas Lojas 100. Crédito fácil, direto nas lojas. Ainda bem que tem.
Você sabe, as informações relevantes do mercado financeiro bem cedinho é só comigo. Eu sou Pablo. Vai, Torinho. Depois do sucesso do Minuto Toro de Ouro, eu criei o curso Toro de Ouro. Nele, eu vou ensinar os principais indicadores financeiros e como eles movimentam as marés dos mercados, para que você possa criar a sua melhor estratégia de investimento. Invista em você. Acesse newcursos.com.br e vai, Torinho!
Pan News, Jovem Pan News.
Mesmo com o ritmo acelerado da vacinação contra a Covid, o Chile vivencia um alto número de contaminações. E por isso, o governo determinou que Santiago entrará em um novo lockdown. A partir de amanhã, bares e restaurantes não poderão atender clientes e as aulas presenciais estarão suspensas. Estarão proibidas reuniões sociais, com exceção de funerais e cerimônias religiosas. A capital também estará sob toque de recolher entre as 10 da noite e as 5 da manhã. Horários para as atividades físicas ao ar livre foram restringidos. Farmácias e mercados continuarão a atender...
Às 18, logo após Atlético e São Paulo, você que está no rádio, é esse o recado que nós estávamos dando. Domingo tem Brasil e Venezuela. A transmissão da Jovem Pan começa mais cedo no FM, no 100,9, porque vai estar rolando o Campeonato Brasileiro, né? Atlético e São Paulo. E depois de Atlético e São Paulo, a gente abre a bola rolando também para a rede Jovem Pan News em todo o Brasil. Meio-dia e 15, no sábado, tem uma grande cobertura também de Palmeiras e Corinthians. Pedro Marques, é pressão para todo lado. E, claro, os dois lados têm técnicos que estão... talvez não balançando, mas bem questionados, Pedro Marques.
É verdade, meu caro Gabriel Dias, Rafael Tebas, toda a tropa aqui no Camisa 10 da Jovem Pan. Boa tarde a todos. O Palmeiras se prepara para o grande clássico contra o Corinthians, o derby da cidade de São Paulo, que vai colocar frente a frente duas equipes eliminadas na Copa do Brasil. O Palmeiras, que vem de recentes eliminações também na Supercopa, na Recopa e agora também... na Copa do Brasil para o CRB, na terceira fase, o Corinthians caiu para o Atlético Goianiense. Frente a frente, dois técnicos também pressionados, Silvinho, que acabou de chegar, o Abel Ferreira, que na temporada passada conquistou Libertadores, Copa do Brasil, também o Palmeiras conquistou, não com ele, mas o Paulistão.
Vou fazer aqui uma reposição.
Lá vem.
Os dois times já estão em crise. Ah, derby pode colocar derrotado em crise. O Palmeiras está em crise. É crise no Palmeiras. Está em crise, sim. Está jogando mal.
Pedro.
Está jogando mal e caiu na Copa do Brasil.
Eu acho que o Abel começou a ser questionado, mas a pressão maior está em cima da diretoria, do presidente Mauro Scaliotti, do Anderson Barros.
Porque torcedor do Corinthians não bate no... do Palmeiras não bate no Abel, né?
O Palmeiras venceu... o que eu disse no ano passado, 3 títulos, Campeonato Paulista, Copa do Brasil e Libertadores. Nesse ano se esperava o quê? Reforços, algumas contratações para fortalecer ainda mais o time. Só veio o Danilo Barbosa por empréstimo e a torcida questiona a falta de contratações da diretoria do Palmeiras.
Gabriel Dias, Pedro Marques tá passando pano pro técnico
mas
Abel
eu,
Ferreira.
Mas eu,
nunca
eu já...
a culpa é do Abel Ferreira.
Mas eu falei aqui, ó, nas últimas horas, achei que o Abel teve, assim, a sua parcela de culpa... ele precisa também ser questionado, né? Ninguém é inquestionável nesse exato momento. O Abel Ferreira, ao tirar, por exemplo, o Rafael Veiga, colocar o Lucas Lima em campo, errou. E você via o Palmeiras em campo, atacava de forma aleatória, né? Não tinha uma organização, só chuveirinho na área, as finalizações de fora do Gustavo Scarpa.
Ah,
o Palmeiras
muito, né?
Precisa de uma melhor organização ofensiva. Contra o São Paulo também sofreu para atacar na final do Paulistão. Eu acho que a gente pode começar a questionar o ataque do Palmeiras
e
a defesa.
Não, né, Pedro?
A defesa
tá passando pano aqui, o Pedro Marques. Tá passando pano. Pedro Marques tá passando pano.
Eu tô criticando o Abel aqui, cara. Tô falando que o Palmeiras precisa se organizar ofensivamente. E é culpa do Abel Ferreira, ó. Tô passando pano.
Passador de pano.
Que beleza.
Pedro Marques.
Mas vamos aqui a
Pedro Marques,
a informações.
O passador de pano oficial da Sociedade Esportiva Palmeiras.
Pô, tô passando.
Parabéns, Pedro.
Tô passando informação.
O passador de pano oficial
dando notícia,
do Palmeiras.
Tô criticando o ataque, falando que o Abel errou ao tirar o Rafael Veiga no jogo contra o CRB.
Muito
colocou
bem.
O Lucas Lima, que em 10 minutos nada produziu e ainda perdeu um pênalti. Aliás, a torcida do Palmeiras que fez um site, né? Convocando e tal. Olha, contagem regressiva para o Lucas Lima sair da Sociedade Esportiva Palmeiras. O que eu queria destacar é o seguinte: o clube tem viagem programada para o Paraguai, porque o Palmeiras aceitou a solicitação da Conmebol e vai tomar a vacina para a Covid-19. Vai vacinar todos os seus atletas a partir da segunda-feira, viagem marcada para o Paraguai. Na quarta tem jogo contra o Juventude, o Palmeiras com uma viagem programada até a sede da Conmebol para tomar as vacinas da Covid-19 disponibilizadas pela entidade máxima do futebol sul-americano. Eu tenho aqui a provável escalação. Hoje o Abel Ferreira vai fechar ali o time, mais tarde na academia de futebol, mas um provável Palmeiras. Tem Jailson no gol, o Everton viajou para a Copa América, né? Muito provavelmente não vai atuar. Aí Marcos Rocha, Luan, Renan e Vitor Luiz. O Palmeiras só tem 2 zagueiros à disposição, já que Michel está com Covid. Gustavo Gomes convocado, sem contar no Alain Periur, que vai definir a sua situação contratual. Tem a volta do Benjamin Kusevich, que vai ficar no banco de reservas. Portanto, três zagueiros disponíveis, mas a tendência é que entre Luan e Renan. Na lateral esquerda, Vitor Luiz, na vaga do convocado Matias Vinha. Aí no meio, Pitbull Felipe Melo. O Abel deve manter aí, ó, a formação ofensiva com Gustavo Scarpa e Rafael Veiga. No ataque são três jogadores, a trinca palmeirense, formada por Rony por um lado, Wesley caindo pela outra ponta, e na frente o Luiz Adriano. Esse é o provável Palmeiras para amanhã. O Abel, que costuma mexer bastante na escalação, desde que pisou no Brasil no ano passado, mais precisamente em novembro, né? Mais precisamente em novembro. Ele só repetiu a escalação uma única vez, então podemos aguardar novidades na equipe do Palmeiras para o clássico de amanhã contra o Corinthians. E aí é aquela coisa, a torcida do Palmeiras não aceita perder torneio de ping-pong, não aceita perder cara ou coroa, tem que entrar para ganhar, porque é clássico contra o Timão e a cobertura completa da Jovem Pan. E a gente aguarda mais novidades do time do Palmeiras. Ganhou o reforço do Benjamin Kusevich nas últimas horas, e esse é o professor Abel Ferreira, em meio a alguns desfalques, o Everton na seleção brasileira, a Copa América, Gustavo Gomes, Matias Vinha, vai encontrar soluções para o time do Palmeiras, Rafael Tebas e Gabriel Dias.
Ô Pedro, eu queria te perguntar ainda sobre o clima do Palmeiras. Aliás, você que cobre muito bem o Palmeiras aqui na Jovem Pan, com sempre detalhes importantes para o nosso ouvinte internauta, né? A gente brinca, mas faz um ótimo trabalho. É o seguinte, viu, Pedro? Queria te especificar e aprofundar esse assunto em relação à pressão que existe em relação ao Abel Ferreira. É uma pressão mais dos torcedores, portanto, fora do CT, ou o clima interno também já tem um pouco de pressão, a diretoria olhando meio torto para ele? Como é que você pode trazer as informações para a gente em relação a esse assunto?
Eu acho que a pressão da torcida, 90%, está na direção do Palmeiras, que não trouxe reforços nessa temporada, bateu na trave com Rafael Santos Borré, com Ademir do América Mineiro. Então fica aquele questionamento, né, no ar. Por que o Palmeiras não consegue contratar? E ainda terá que vender alguns jovens jogadores nesse meio de ano, deve fazer caixa. Por que o Palmeiras não se movimentou para trazer alguns pedidos do técnico Abel Ferreira, que desde o início do ano vem cobrando, ó, quero contratações. Não falou com essas palavras, mas deixou umas indiretas no ar. Quando foi questionado sobre uma possível saída do Rony, lembro aqui, ele até falou, assim como nenhum jogador entra, como nenhum jogador chega, espero também que ninguém saia. Uhum. E nesse meio de ano teremos algumas saídas importantes. Pelo menos um jogador, uma prata da casa, deve ser vendida para aliviar os cofres. Mas seja Patrick de Paula, Danilo, o Gabriel Silva, que recebeu uma proposta da Ucrânia, não aceitou sair, né, para o futebol europeu, para o futebol internacional, o Palmeiras vai ter que vender uma das suas joias.
Agora, o Palmeiras, né, todo mundo fala, o Palmeiras é o time no Brasil que tem um poder financeiro maior, Palmeiras e Flamengo, né? Então, por que os caras não estão contratando, se tem realmente uma situação mais confortável financeiramente?
Então, o último balanço do Palmeiras trouxe um déficit de aproximadamente 150 milhões de reais, né? O clube teve ali no balanço 500 milhões aproximadamente de receita e 600 de dívida, ainda mais por conta da pandemia da Covid-19, né? Nós não tivemos receita de bilheteria, que conta bastante. O Palmeiras perdeu várias fontes de receita por conta da pandemia, e isso influenciou mesmo com os títulos da Copa Libertadores e também da Copa do Brasil, que geram baitas receitas.
A dívida,
né,
hoje do Palmeiras é de mais ou menos 600 assim, milhões, é isso?
A dívida do último ano, o balanço, é aproximadamente 150 milhões de reais. A dívida total do Palmeiras, eu não tenho esse valor.
Certo.
E a folha salarial, com a saída de alguns jogadores que foram emprestados, agora estão retornando, né? Caso do Deverson, do Dudu, também deu aquela aliviada. A chegada de jogadores das categorias de base, hoje no elenco do Palmeiras, de 13 a 15 jogadores são formados no clube. Um questionamento feito pelo Abel Ferreira, ele falou, como que eu tenho uma das maiores folhas financeiras, sendo que metade do meu elenco é formado por jogadores das categorias de base? O Abel Ferreira chegou a fazer esse questionamento no início do ano, e não, a diretoria não conseguiu entregar reforços. Então eu achei que o torcedor, após a eliminação contra o CRB, questionou algumas escolhas do Abel, por que que ele colocou o Lucas Lima em campo, por que que o ataque talvez não produziu tanto, ficou cruzando muito na área, sem muita objetividade. Mas 90% é da diretoria.
Tá,
a culpa
certo
da diretoria. 10% do Abel, 90% da diretoria.
Opa, boa.
Beleza, show de bola.
Boa.
Realmente, estou até perdido aqui com tanta informação. Está aí o Pedro Marques, que conhece tudo do Palmeiras.
Você parece.
As informações da Sociedade Esportiva do Palmeiras.
Muito obrigado, Pedro. O Mauro Betti comprou até a faixa já de campeão brasileiro.
Essa piada já está velha. Muito obrigado, Pedro.
Valeu.
Ele comprou mesmo.
Não, boa tarde.
O Mauro não faz isso. Vamos falar do Coringão? O Corinthians, que é o adversário do Palmeiras nesse final de semana, no sábado, 4h30, começa a cobertura da Jovem Pan. Oh, calma, Márcio Reis, não precisa quebrar a cadeira, não. Boa tarde, Márcio Reis.
É nosso gigante gentil, né?
Muito boa tarde, Gabriel Dias, Rafael Tebas, você que acompanha aqui o Camisa 10. Amanhã, um dia de clássico no Dia dos Apaixonados. Para você, amante do futebol, não pode perder esse derby imperdível. Clássico também dos desesperados, isso porque o Corinthians já soma a sua terceira eliminação já nessa temporada, foi eliminado no Campeonato Paulista, eliminado na Sul-Americana e agora eliminado também pela Copa do Brasil. E o Silvinho não vive um bom momento.
Corinthians só sobrou o Campeonato Brasileiro de novo, né?
Só sobrou o Campeonato Brasileiro, o elenco, como todo mundo sabe, ele é limitado, não tem muitas opções. O Silvinho é um técnico novo, só que chega com um retrospecto negativo. Já são 4 jogos no comando do Corinthians, 2 derrotas, 1 empate e apenas 1 vitória. Ele já chega pressionado para esse clássico de amanhã, que se perder se complica e se complica bastante. Mas é bom a gente lembrar que o Silvinho, enquanto jogador, ele também tem um retrospecto contra o Palmeiras. São 9 jogos, 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. Então ele, com os outros jogadores experientes como Cássio, Fagner, Fábio Santos, Jô, podem ajudar esses outros jogadores, jogadores mais jovens que o Corinthians está recorrendo à sua base para poder ajudá-los nesse embate contra o Palmeiras, seu maior rival. E sobre isso, o Silvinho falou aqui pra gente também, em entrevista coletiva, sobre essa importância do clássico e também a pressão que as duas equipes levam para esse duelo de amanhã.
Vamos lá. É, sim, tá correta a observação, o jogo é diferente, eu vivi, eu conheço a casa. É um jogo diferente, claro que sim. E ele vai ser tratado dessa maneira. E pouco tempo, como você também disse, e a gente vai trabalhar o pouco tempo que tem. É, tanto a preparação tática, a recuperação dos atletas, o empenho e, evidentemente, que essa diferença, porque, sim, o jogo ele é diferente. É de um grande nível, Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras. Por outro lado, eu não trato com relação ao adversário, a eliminação nossa é uma eliminação que dói, é um segundo jogo de entrega, mas não foi o suficiente, com raça, com dedicação, mas faltou algo, porque nós precisávamos de 2 gols, mas com relação ao adversário e sua eliminação e seus projetos, eu não entro, isso não diz respeito a nós, uma coisa do adversário, eu não entro.
Tá aí o técnico Silvinho falando sobre as eliminações recentes do Corinthians e sobre essa importância de vencer o Clássico amanhã, que com certeza uma vitória sobre o seu maior rival alivia um pouco a situação, tanto do Silvinho como a do clube também. E aí a gente pode falar aí sobre essa sequência negativa do Corinthians contra o Palmeiras. Já são 6 jogos sem vencer o seu maior rival. São 4 derrotas e 2 empates. Um cenário parecido com o de 2017, quando o Jô, ainda atuava pelo Corinthians, fez o gol da vitória contra o Palmeiras e quebrou esse jejum. Dessa vez, o Jô tá no banco de reservas, é um jogador que não vem sendo muito utilizado pelo Silvinho, ele tem uma preferência por jogadores mais móveis, jogadores que estejam um pouco melhor, o Jô vem devendo um pouquinho. A gente pode falar sobre a possível escalação do Corinthians para amanhã, a gente traz aí na tela para você que acompanha com a imagem na Jovem Pan. No gol, Cássio, lateral direito Fagner, o miolo de zaga com Gil e Raul Gustavo, muito bom jogador. Raul Gustavo, uma das joias do Corinthians. Fechando o sistema defensivo, tem a dúvida entre o Lucas Piton e o Fábio Santos. No meio campo, Gabriel, Rony e Cantídio. Um pouco mais à frente, o Lionel Arauz. E fechando Lionel Arauz, o amigo de Vampeta. E um pouco mais à frente, o Gustavo Mosquito e o Luan, esse que tá devendo um pouquinho aí. 2 informações pra gente poder fechar aqui o boletim do Corinthians. O goleiro Kaique Silva... Kaique França. Opa, Kaique Silva, calma, é o setorista que informa sobre o Corinthians e hoje estou aqui o substituindo. O Kaique França, goleiro, passou por uma cirurgia hoje na parte da manhã na hérnia inguinal e vai demorar cerca de 1 mês para poder se recuperar. E hoje também é aniversário do lateral direito Fagner, que completa 32 anos de idade.
Oh, parabéns ao Fagner, né? Mas tem que jogar, o Corinthians tem que ajudar o Corinthians nesse sábado. Parabéns ao Fagner. Então aí, você acompanhou com a imagem, o Márcio Reis trouxe pra gente como vai jogar o Corinthians de novo com 3 volantes, hein? É crise no Corinthians também,
falando
pra ser justo
aqui. Falando em eliminados, né? Sábado teremos o confronto dos eliminados, né, Márcio Reis? Palmeiras e Corinthians. Pro Palmeiras ainda tem a Libertadores, tem muita coisa ainda. Já pro Corinthians não tem quase mais nada, né?
E o elenco do Palmeiras é muito superior ao do Corinthians. Você pode esperar muito mais do time do Palmeiras do que o do Corinthians. O Corinthians é esse time limitado que restou somente o Campeonato Brasileiro. Tem um técnico que tá em início de formação e com 4 jogos, um começo muito ruim do Silvinho no Corinthians. Espera-se a torcida, a corintiana espera que ele vença amanhã para pelo menos ter um respiro.
Se perder amanhã vai ficar complicada a situação.
Vamos então falar do Internacional, porque o Inter deu adeus também à Copa do Brasil e o Arthur Cipriani tem informações aqui na Jovem Pan.
O Internacional perdeu ontem e, além de perder a classificação para a Copa do Brasil para a próxima fase, perdeu também a credibilidade e gerou uma grande revolta entre os torcedores, comissão técnica, que se explanou perante seu presidente sobre a questão da continuidade ou não de Miguel Ángel Ramírez. É muito complicado esse fato, ele tem um contrato longo até 2022, há uma multa rescisória de cerca de 1 milhão de euros, segundo informações, sobre sua saída ou não. O que se dá como certo é que ele não deve continuar no Internacional. O Internacional que está reunido quer falar sobre o assunto e novos nomes estão sendo especulados. Inclusive, Josmar Loss para treinar no final de semana o Colorado pelo Campeonato Brasileiro.
Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
Lucky? In line at the deli, I guess?
Aha, in my dentist's office. More than once, actually.
Do I have to say?
Yes, you do.
In the car, before my kids' PTA meeting.
Really?
Yes.
Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky?
I never win and tell.
Well, there you have it. You can get lucky anywhere, playing at LuckyLandSlots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.